Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Numa palestra organizada pela Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Casa CE, que aconteceu no Cine Monumental, no município de Benguela, e que o convidado foi o doutor e constitucionalista Marcolino José Carlos Moco, e teve como moderador o vice-presidente da Casa CE, William Tonente. Uma palestra que esteve subordinada ao tema Angola e o processo eleitoral, a Rádio Angola fez-se presente através do jornalista comunitário Adão Longe. Marcolino Moco começou a palestra por agradecer aos membros que compunham a mesa, mormente ao vice-presidente da Casa CE, William Tonente, e ao jurista e secretário provincial da Casa CE, Francisco Viena. Por sua vez, aquele constitucionalista disse que a exposição dele era em nome individual, sem alinhamentos político-partidários, e debruçou-se primeiro tendo feito uma introdução, segundo o processo eleitoral no sentido técnico-jurídico e suas consequências, onde falou mais para os juristas. Terceiro, o processo eleitoral no sentido mais amplo, o que lhe interessava mais. E, por último, fez uma análise muito breve e crítica do discurso à nação do presidente da República de Angola, preferido muito recentemente e que encaixa precisamente no sentido amplo que o mesmo referia-se, que falava do processo eleitoral. O mesmo chegou de afirmar que o problema de Angola, neste momento, não está nas leis que têm sido aprovadas. Num ambiente puramente acadêmico, a sala totalmente cheia, aquele constitucionalista disse:
caros amigos, membros aqui da mesa, com destaque para o meu amigo Toné, vice-presidente da Casa CEE, destaque para o meu amigo também, Dr. Francisco Viena. Minha exposição é feita em nome individual, sem alinhamentos político-partidários. Vou debruçar sobre o tema que me foi pedido pela organização da Casa, intitulado Processo Eleitoral Angolano. Chamo a vossa atenção para os tópicos que eu vou abordar. Vou fazer uma pequena introdução, a seguir vou falar dos problemas do processo eleitoral no sentido técnico-jurídico e suas consequências. Aqui falarei mais para os juristas, acho que há aqui muitos estudantes do direito que estarão interessados em ouvir a minha opinião sobre o processo eleitoral, sobre o ponto de vista das leis que temos ou que estão a ser elaboradas. Num terceiro ponto, falarei do mesmo problema, mas num sentido mais amplo, que é, aliás, o que mais me tem interessado a mim. E, para terminar, já que é um ponto relevante, farei uma análise muito breve, crítica, do discurso da nação, do Presidente da República, proferido muito recentemente, que encaixa precisamente no sentido amplo que eu refiro quando falo do processo eleitoral. Primeiro, o que mais parece preocupar a generalidade dos políticos, juristas ou não juristas, é o aspecto técnico e jurídico da legislação que temos, sobretudo o pacote eleitoral, que acaba de ser aprovado pela maioria da Assembleia Nacional. Ao mesmo tempo, o que com alguma razão aumenta as preocupações de toda a oposição político-partidária séria e da sociedade civil interessada na consolidação do Estado Democrático e de Direito que estamos a construir, é que sob o pretexto da adaptação do ordenamento jurídico atual a Constituição de 2010, leis essenciais para aprofundar a sociedade democrática estão a ser substituídas por outras mais restritivas no domínio da comunicação social e do associativismo, o que aparentemente começa já a criar problemas, por exemplo, as organizações não governamentais, não afetas ao poder, uma situação contraproducente, porque não deveria haver organizações associativistas afetas ao poder. Esse tipo de organizações são organizações essencialmente de, não de oposição, mas de pressão positiva sobre o poder. Aqui em Angola é um dos poucos países em que o próprio poder tem organizações que pretendem representar a sociedade civil. E isso faz com que a ação da verdadeira sociedade civil e das suas associações seja cerceada. Sinto que, particularmente entre juristas, sou uma voz no deserto, no sentido de que não é nas leis que está o problema. Eu repito, eu penso que o problema da Angola, neste momento, não está, em primeiro lugar, nas leis que têm sido aprovadas. Digo com toda a segurança, porque é uma convicção que resulta das minhas investigações sobre a peripécia da eficácia das normas jurídicas no continente africano, especialmente na África subsaariana, descolonizada em situação de grande turbulência, cujas estruturas estaduais foram tomadas por elites apenas interessadas em substituir o colono no domínio do poder e da riqueza. Há efetivamente um problema técnico-jurídico com essas leis, que seria facilmente resolvido. Na verdade, no núcleo fundamental, suas normas estão, desde logo, feridas de inconstitucionalidade, como é facilmente demonstrado no exercício que se seguirá adiante. Assim, se fosse esse o problema, meramente formal, dogmático e doutrinário, e até jurisprudencial, e no sentido comparado, interno mesmo, eu tenho textos em que demonstro que nos primeiros anos da democracia multipartidária, os tribunais, por exemplo, tinham outro tipo de atitude, tomavam decisões de acordo com a lei, o que não está acontecendo hoje. Não estaríamos aqui com qualquer dor de cabeça, portanto, se o problema residisse nas leis. Por isso, o problema do processo eleitoral angolano não deve ser encarado apenas como sendo jurídico, no sentido estrito, mas no sentido muito mais amplo, que passa por considerações históricas e, sobretudo, de atitudes dos agentes políticos no país, onde naturalmente os juristas deveriam assumir um papel mais patriótico, tendo em conta a fase da construção do Estado democrático e de direito em que nos encontramos. Veja-se, a título de exemplo, o papel ativo que jogam os operadores do direito em países como o Brasil, no presente momento. Tem medo do executivo e de outros poderes, os juristas brasileiros estão a jogar um papel muito relevante. Comparado com o que se passa aqui em Angola, é realmente uma diferença abismal. Segundo ponto, problemas no processo eleitoral, no sentido técnico-jurídico, legislativo e consequências. Como acabo de referir, no meu ponto de vista, não é no plano técnico-jurídico que reside o problema fundamental que deve ser atacado, porque aflige especialmente os partidos políticos da oposição, entre os quais a TASA-CEE, na sua ambição legítima de concorrer para alcançar temporariamente o poder. Referi a facilidade com que se resolveria o problema se assim fosse, não apenas no plano do processo eleitoral, mas também noutros planos, como no associativismo e especialmente na comunicação social, onde temos problemas muito graves. Neste espaço, irei ilustrar de forma muito breve esta questão, cingindo-me a um problema do processo eleitoral levantado em relação à Lei 8/15. Com efeito, como tem sido reiterado por vários políticos, juristas ou não juristas, e é fácil de se constatar, atribuir à estrutura do Executivo tarefa tão central como a do registro eleitoral, como faz o artigo 14 da lei, é uma inconstitucionalidade flagrante, perante as normas conjugadas dos artigos 107, número 1, que habilidosamente, uso entre aspas, não é referido no preâmbulo da lei, porque diz preto no branco que os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes. Outros artigos conjugados a este primeiro, o 6º, número 1, 226, números 1 e 2. E na esteira deste dispositivo, os operadores do direito não desconhecem todo um conjunto de normas constitucionais e complementares do processo constitucional em que se subsumiria a questão, no sentido de se conhecer e ser declarada a inconstitucionalidade pelos tribunais competentes. Mas, tanto quanto eu sei, inclusive quando alguns comissários da oposição questionaram ou organizaram-se para questionar essa questão, esse problema, a própria Assembleia Nacional, parece que foram ameaçados de serem sancionados. É lamentável. A questão é que, devido à existência do tal problema adjacente, os tribunais competentes nunca, numa matéria como essa, agirão nos termos da Constituição, que só é boa quando favorece os donos do poder. Facto que, como costumo afirmar, se apresenta como uma tendência em todos os regimes políticos, em que os governantes procuram puxar a brasa para a sua sardinha, sendo, no entanto, que o problema da Angola, certamente entre uns muitos poucos países, é a total falta de vergonha, como os tribunais são manietados ou se deixam manietar, quando se trata de assuntos deste nível. Assim aconteceu com a forma como a própria Constituição atual foi aprovada, ferindo os princípios, os principais compromissos da sociedade política assumidos e plasmados na Constituição anterior. De uma forma provavelmente mais subtil do que as alterações constitucionais a que temos estado a assistir na nossa região, para prolongar mandatos presidenciais não previstos, mas com exatamente os mesmos resultados. Assim aconteceu com a aprovação pelo Poder Judicial do Fundo Soberano contra as competências da Assembleia Nacional, bem como e de igual modo a retirada do indiscutível poder da Assembleia Nacional em interpelar governantes sobre as suas constatações, assim como o poder de constituir comissões de inquérito sem interferência do chefe do Executivo, num quadro natural e saudável princípio da separação dos poderes. Bom, neste momento, temos a questão do Tribunal Supremo, que não responde a uma legítima forma de impugnação de um ato que, na sequência deste crescendo de desprezo pela lei e pela Constituição, que em homenagem à harmonia sociopolítica acabamos por aceitar como vigente, constitui a nomeação da própria filha do Presidente como PCA da mais emblemática empresa nacional, a Sonangol. Isto depois de outro filho do presidente ter tomado conta da gestão do problematicamente criado Fundo Soberano. Às vezes perguntamos-nos, como se eu pergunto-me como cidadão, como jurista e como alguém que tem assumido responsabilidade desse país, aonde é que vamos parar com esta onda de desrespeito à lei e à Constituição dos mais altos poderes do nosso Estado. Terceira questão, o problema do processo eleitoral no sentido amplo e propostas de superação. Com as considerações que acabo de fazer, fica claro em como o problema do processo eleitoral angolano se situa no plano estruturante da construção do Estado, que no nosso caso se faz pela via do estabelecimento de uma monarquia absoluta, com face republicana e com aparência democrática, como já o salientei em várias intervenções. O primeiro pilar dessa construção coloca-se na propagação do medo, de tal forma que quando não chegam as mensagens subliminares que nos vêm de certas ameaças de natureza física ou moral, onde, por exemplo, pessoas que procuram servir honestamente à comunidade passam por párias ou agitadores, são recordados fenômenos de um regime do tempo da Guerra Fria, como 27 de maio, e as suas malfadadas consequências, que bem podiam agora ser resolvidas, como gosta de dizer o reverendo Tony Zinga, com atos de reconhecimento, perdão e reconciliação. Neste pilar entra a criação da dependência económica dos elementos ativos da sociedade civil, que se antes era artificialmente criada e de forma descarada, colocando de lado todos os potenciais elementos de uma classe média ou uma mais abrangente, pequena ou grande burguesia, fora do controle do poder, agora males que vêm por bem, sob o pretexto da crise, estão criadas as condições para completar a explosão dos inconvenientes, com consequências drásticas para a chamada, noutros tempos e talvez noutros locais, a raia miúda. O segundo pilar, mas de grande alcance estratégico, é uma comunicação social que faz de contas que tudo vai bem. Depois de me dar conta que ultimamente há uma maior sofisticação no funcionamento desta área fundamental de consolidação da monarquia / democracia, com comentadores que arranham mas não rasgam os problemas, ou com os que apontam os problemas numa frase mas os retiram noutra frase a seguir, deparei-me com a legalização de um mecanismo que não disfarça a criação de uma autêntica máquina de branqueamento dos problemas e de censura neocolonial de tudo o que se diga, referente aos assuntos candentes da sociedade. Trata-se de um decreto presidencial que cria um gabinete intitulado de Comunicação Institucional e de Imprensa, abreviadamente GCIO, cuja ação se impõe do topo do Estado às bases. Assim, enquanto cerceiam a capacidade e as liberdades dos jornalistas no plano independente, com os necessários benefícios que resultariam da pluralidade democrática e no escrutínio da ação governativa, já liberta da ação parlamentar, vai-se reforçando a capacidade de uma atividade que se deveria exigir cada vez mais transparente. No meu ponto de vista, a superação desta situação, que se apresenta cada vez mais perigosa e ameaçadora no sentido da supressão dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Afinal, uma condição para o desenvolvimento humano e do país, na medida em que aumenta a participação de todos, não deve ser discutida apenas na base do formalismo legal. Devemos começar a discutir atitudes dos políticos, sobretudo aqueles que detêm o poder. Atitudes dos operadores do direito com grandes responsabilidades na concretização da realização do direito. Atitudes dos líderes religiosos, em particular, e da sociedade civil em geral, que devem ajudar a combater o medo e não ajudar a disseminá-lo, se são eles que detêm a ciência de que a vida a Deus pertence e que a ética e a moral devem comandar a vida. A atitude da juventude, que não deve conformar-se com a exclusão para se entregar à banalidade. Há muitos jovens, professores, por exemplo, querem dar aula num sítio, por causa do partido a que aderiram, nega-se o lugar. É preciso haver uma atitude contra isso. Aqui, ao meu lado, há um jurista, um dos melhores juristas da Angola. Ele negada a entrega da sua cédula como advogado. Isso não pode continuar assim. Muitos jovens me dizem: doutor Moco, não vale a pena, isso já está perdido. Por isso, vamos só aproveitar, gozar a vida, entregar-se aí aos ricos que foram montados à pressa, que a vossa geração já não tem nada a fazer. Alguns até dizem: nem mesmo nós, nem mesmo os nossos filhos. Este inconformismo é altamente perigoso. E é por isso que aqueles que estão a trabalhar para reduzir as liberdades vão ganhando terreno. Eu vos digo, eu participei na estrutura do Partido Único e não direi que estou arrependido disso. Eu considero que houve um tempo, não direi que era isso aceitável, mas foi um tempo que já passou. E nós lutamos para trazer um novo tempo, porque é necessário. Ele faz. Não poderíamos continuar a afastar, por exemplo, os religiosos do seu compromisso com a sociedade. Não podíamos continuar a afastar outros partidos políticos da sua participação política no país, o que redundou, aliás, na guerra prolongada. Então, foi conscientemente que nós mudamos e já tivemos melhores tempos. Mesmo durante o período da guerra pós-eleitoral de 92, não há dúvidas que havia mais liberdades. Paradoxalmente, depois da assinatura do acordo de 2002, eu sinto que as coisas pioram e, sobretudo, como eu estava a falar, vejo muito conformismo com este recuo das liberdades. E eu aqui escrevi: se o jovem de hoje, não sei se aqui em Benguela também, acho que aqui em Membros, mas sobretudo em Luanda, vem com essa cantiga de que isso já está perdido, não há nada a fazer, reconhecendo afinal que isso está bem ou mal, eu pergunto: o que seria de nós hoje se os jovens dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60 e dos anos 70, aos quais eu também pertenço, o que seria hoje se houvesse esse conformismo? Estaríamos independentes? Estaríamos hoje? Não. Então, cabe aos jovens, e aproveitem que ainda há uns mais velhos como eu, como Toné, que não é assim tão velho como isso, mais novinho, como Abel, também mais novo do que eu, aproveitem este momento, não é? Para receberem o testemunho da segunda liberdade. Esta liberdade não é contra ninguém, não é contra o presidente Eduardo dos Santos, de que nós gostamos, não é contra os seus filhos, que nós também amamos, mas é contra o abuso do direito que as pessoas que estão no poder, algumas também não são todas, há muitos faltará coragem, há muitos haverá o problema do compromisso, mas sabemos que muitos deles não concordam com isso. Portanto, nós gostamos deles, só queremos que paremos com isso e, em conjunto, avancemos para a construção de uma democracia que não tem que ser igualzinha à da Europa, mas que nos ajude a concretizar as esperanças que foram construídas durante a luta de libertação nacional. O último ponto, como eu disse, uma breve análise crítica do discurso do Presidente, quando da abertura do ano legislativo. Um discurso presidencial a confirmar tudo o que acabamos de referir, quando a construção de uma pátria apenas de alguns. Tudo montado antes e depois pelo tal sensório e orientador Gessil, cujos estrategas nem fizeram questão de se esconderem para parecer tudo normal num país que tem de ser diferente de tudo que seja bom em países como Portugal, Cabo Verde, Senegal ou Brasil. Mas comparada, infelizmente, por exemplo, com Camboja do tempo das minas. Eu estou a citar indiretamente o discurso do Presidente. Mas o Presidente partiu bem com uma referência a uma paz que foi exigida pelo povo e concretizada pelos dois lados do conflito, para depois estragar tudo com umas indiretas que lhe custaram cartões vermelhos da UNITA. UNITA que desta vez não foi a culpada de um apagão promovido pelo incansável, pelo tão incansável Gessil. Sabe que houve um apagão, não é? Bela metáfora de como o Presidente se desviou de uma rota gloriosa da construção de uma verdadeira reconciliação nacional que o levaria, isso sim, ao panteão dos mais criativos líderes da África, depois do acordo de 2002. O Presidente terminou bem, ou pelo menos num dos troços do discurso, andou muito bem, quando referiu que prossigamos no caminho da tolerância e do diálogo. Esperamos que tenha sido ouvido por todos que participam das estruturas do poder, para que amanhã ninguém perca o seu lugar na sociedade, porque tem ideias diferentes, e que o diálogo nos conduza ao fim do medo. Muito obrigado.
As riquezas da pátria a se esgotarem, de que Angola vai sobreviver se o Estado não aposta na formação dos angolanos, a juventude desinforma, de onde virá o futuro governo, as faculdades públicas correspondem ao número de habitantes e a lei magna rege com honestidade os interesses do povo. Tenhamos mais coragem para alternar o militarismo, sabendo que os bons cidadãos que não votam são eles que permitem os maus dirigentes ganhar as eleições. Sejamos bons cidadãos, mas vamos votar, porque o voto é o nosso poder para resolvermos os problemas econômicos e políticos. Se houver casamento, deixemos a festa para depois do voto, porque depois do voto, a vida muda, é para sermos os mais capazes, os mais patriotas a dirigirem os destinos de Angola. Haja justiça! ordem social é o meu grande lema. Sociedade organizada, ver o people feliz, determinação social é o elo de ligação para ser independente da urbanizada escravidão. Yo, ordem social é o meu grande lema. Sociedade organizada, ver o people feliz, determinação social é o elo de ligação para ser independente da urbanizada escravidão. Yo, não nos livramos do império português, somos manipulados em simultâneo sossegados, mentes amareladas com a estrela do abismo. Sim, 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 o não causa morte, querendo ou não, Angola e angolanos são todos um começo, apresentados na tela com grande utopia. O passado não existe e em linhas paralelo, o presente está abusado, o futuro está doente. Governantes são pegas da anormalidade, tornaram-nos escravos do moderno colonialismo. E luzes estão apagadas, a escuridão está candente, tornando incompetentes os homens conscientes. Não existe direção, não existe fronteira, o país tornou-se num barco sem motor. Em antinomia, não há patriotismo. Vamos despertar, não vamos aceitar. Vamos despertar, não vamos aceitar. Vamos despertar, não vamos aceitar. Yo, ordem social é o meu grande lema. Sociedade organizada, ver o people feliz, determinação social é o elo de ligação para ser independente da urbanizada escravidão. Yo, ordem social é o meu grande lema. Sociedade organizada, ver o people feliz, determinação social é o elo de ligação para ser independente da urbanizada escravidão. Não existe coordenantes, não temos consoantes, o país está sem apoio da sua sociedade. Homicídios ocorrem por influência exterior, regras animada e solo debaixo da peneira. Não desperto sonhador, quase tudo acontece, o estrangeiro lhes apetece. Vendem a liberdade e ganhamos ditaduras, somos alienados pela inteligência europeia, perdemos a unidade, não há sensualidade nem consenso de ideias. Vivemos terremotos e não percebemos de tanta inabilidade, ignoramos as gravidades. Somos um poço em derivados morais com uma consciência de alta densidade. Social é o meu grande lema. Sociedade organizada, ver o people feliz, determinação social é o elo de ligação para ser independente da urbanizada escravidão. Yo, ordem social é o meu grande lema. Sociedade organizada, ver o people feliz, determinação social é o elo de ligação para ser independente da urbanizada escravidão. As cadeias reclamam, o ar se abstém, continuamos mangolé, o povo que nada tem. TPE desinforma, a rádio enlouquece, a polícia não protege. O mundo informal está de patas por ar, consciências iludidas, homens aluados, o cerebelo não processa. Devido ao alcoolismo, falta de educação, tornou-se educação. É o prazer do governo destruir as gerações, consciências anormais, destinos a curto prazo, incentivar o estrangeiro sem antes refletir. Os tribunais são tapetes, juízes são pacotes, muito brilho na linguagem, não tem autoridade. Precisamos sentir o peso do galo negro, mensagens sem contexto, discursos impossíveis, lábios avermelhados, indivíduos amarrados, convencionam relações, não têm soluções, documentos assinados, favorecem mais roubo, angolanos, filhos da terra, na base inferior, sou cego, não vejo o descompasso da nação. Yo! Viva a liberdade, viva a unidade, a democracia tem de vigorar, o povo é miserável, é bastante analfabeto, muita corrupção, falta de inteligência, extrema imoralidade, é a finalidade, nação é cação, Angola é uma dança para o estrangeiro, abaixo o sofrimento, as terras são do povo, a soberania não existe, se promove miséria a favor das pessoas, faculdades precárias, ensino a retalho, quadros encostados, o estrangeiro determina, o governo é exclusivista. Viva a liberdade, viva a unidade, a democracia tem de vigorar. O povo é miserável, bastante analfabeto, muita corrupção, falta de inteligência, extrema imoralidade, é a finalidade, nação é cação. Angola é uma dança para o estrangeiro, baixo sofrimento, as terras são do povo, a soberania não existe, se promove miséria a favor das pessoas, faculdades precárias, ensino a retalho, quadros encostados, o estrangeiro determina, o governo exclusivista. Yo, a luta política não devia ter tempo, devia se fazer até se concluir. Em memória do Dr. Jonas Savimbi, a voz da liberdade. Yo, 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 despertar, não vamos aceitar. Vamos despertar, não vamos aceitar. Vamos despertar, não vamos aceitar. Niga, vamos despertar, não vamos aceitar. Vamos despertar, não vamos aceitar. Yo!